Poderíamos estar falando com mais alegria, mas enfim, com a mesma dignidade, sem dúvida alguma, não é?
Mas fez
Diante
expressiva
disso.
votação, né, Sérgio? Nós precisamos considerar esse número.
Pois é, Camila, não tenha dúvida, quase 90 mil votos, são 31 deputados federais eleitos, fui o 23º mais votado, não é? Mas a regra do jogo, ela é diferente, né? A gente tem que respeitar. O partido, infelizmente, perdeu uma cadeira e acabei ficando sem a eleição, não é? Houve algum, eu acho que um ou dois deputados que se elegeram em função das legendas, né, com menos da metade da minha votação. Porém, é como eu disse, essa é a regra do jogo, a democracia é assim, a gente tem que aceitar, respeitar. Tenho só que agradecer e muito, e especialmente a minha cidade de Marau, que eu estou muito orgulhoso da votação que eu fiz aqui, né? Marau, de fato, demonstrou a maturidade, responsabilidade consigo próprio, não é? Enfim, eu creio que é vida que segue, não é?
Sim, certo. Mas aqui em Marau foram quase 11 mil votos, né?
Exatamente, uma votação expressiva, não é? Que me orgulha muito, né? E que demonstra que durante esses 8 anos nós mostramos, não é? O Sérgio político, como nós falamos aquele dia, a primeira eleição eu fiz 5 mil votos aqui em Marau, e agora chego a 11, significa que a nossa cidade compreendeu e nos viu como um representante de fato, né? Então eu quero agradecer Marau, quero também, Camila, né, e já dentro do que eu estou falando da maturidade e tudo, parabenizar Marau e parabenizar o meu colega, o Vilmar Zanquim, que se reelegeu com uma votação expressiva também para o Parlamento Estadual, né? E é importante, o fundamental para a nossa cidade era também nós mantermos a nossa representação em nível estadual, e sem dúvida alguma, com o Zanquim a gente consegue isso, não é? Então eu creio que Marau está no caminho certo, não é? Mantendo a sua representação estadual, nós fizemos uma bela votação, não é? Porém, não conseguimos nos eleger. Mas veja bem, Passo Fundo, por exemplo, Passo Fundo não elegeu nenhum deputado, não é? Nem
Nem
federal
reelegeu,
e nem
inclusive.
estadual, e nem reelegeu, exatamente, né? Então, para você ver o passo e como Marau atingiu uma maturidade política que merece ser enaltecida.
Verdade, né? Concordo plenamente. Ah, Sérgio, muitos questionamentos agora, né? Obviamente, nossos ouvintes, muitos deles seus eleitores, nos pedindo, e agora, né? Sérgio continua, logicamente, na Assembleia, mas nós temos um segundo turno e conhecemos já o seu posicionamento, né? E em caso de vitória, então, de um ou outro, aceitaria um cargo, por exemplo, no Executivo Estadual?
Veja bem, Camila, é muito cedo para falar sobre isso, né? Honestamente, não é o que me moveu até aqui a fazer política, não é? Eu faço com muito amor, eu gosto muito do parlamento, não é? Me dediquei, vou seguir me dedicando até o dia 31 de janeiro de 2022 e 23, perdão, quando encerra meu mandato, não é? Mas eu não tenho essa pretensão, não é? E tampouco cogito esse tipo de hipótese. Isso são coisas que futuro, ali adiante, eventualmente, pode se conversar, mas não é o que eu sou advogado, eu sempre disse, eu sou advogado, estou deputado, não é? Não é o que me moveu. Então não é, digamos assim, um cargo ou não. E agora é muito prematuro para falar sobre isso, né? Acho que agora a gente tem que tratar do encaminhamento do segundo turno, em nível federal especialmente. Me preocupa muito, muito o resultado da eleição nacional, não é? Eu espero que o meu país siga para frente, siga verde e amarelo, né? Todo mundo sabe a minha posição muito clara desde o início, eu jamais neguei. Sou Bolsonaro, né? Acredito que o caminho é esse para o Brasil e vou trabalhar para que a gente possa reverter a eleição em nível nacional. Depois, em nível de Estado, obviamente que a gente precisa também pensar, ver ainda, conversar com o partido, enfim, como as coisas vão se dar, não é?
Certo,
Mas é
certo.
por aí, Camila. Vamos tocando a vida.
Alguma surpresa em outras esferas da eleição, para você especificamente?
Olha, Camila, não, surpresa, eu te diria que não, né? Obviamente que a gente focou muito além da questão presidencial, essa questão do Estado, que embora na minha opinião o que aconteceu com o Onyx vencendo o primeiro turno era o que ia acontecer, eu não imaginava, talvez, que o Eduardo Leite tivesse tanta dificuldade, não é, em relação ao candidato Edgar Preto, não é? O Senado também foi, para mim, uma eleição que estava mais ou menos consolidada em favor do Mourão, né, porque a gente via que havia um clima também para que o Olívio não se elegesse senador, né, então não posso dizer que foi uma surpresa, né. E óbvio que com relação à eleição que eu disputei para deputado federal, a gente sempre surgem alguns nomes novos que fazem uma votação expressiva, alguns que se elegem com uma votação bastante baixa até, né, se você fizer um comparativo, alguns nomes também que eu imaginava que pudessem fazer mais votos não fizeram, como Nelson Marquezan, ex-prefeito de Porto Alegre, deputado federal, né? Lazer Martins, o senador da República, que fez, se eu não me engano, a metade da minha votação. Enfim, a eleição é isso aí, não é? É uma caixinha de surpresa sempre, não é?
Mas é importante que se diga que se fossem quatro vagas, você estaria eleito, né?
Sim, sem dúvida. Se fossem quatro vagas, ou melhor ainda, se fosse a eleição, como a gente diz, que é os mais votados que entram também, né, estaria assegurada. Como eu disse antes, eu fui o 22º ou 3º, eu não tenho a certeza, mais votado deputado federal, e são 31 que se elegem, né, mas em função dessas questões da proporcionalidade, etc., a gente acabou não entrando. E o partido, o meu partido, acabou perdendo uma cadeira, né, o que de fato culminou por nós não termos sido eleitos, não é?
Você falava do Mourão, mas nas pesquisas, não se apontava essa vitória tão expressiva de Mourão. Falando em pesquisas, porque ontem repercutiu muito, né, o assunto das pesquisas. Qual é o seu posicionamento com relação às pesquisas eleitorais?
A pesquisa acaba criando uma tendência, né, Camila? Infelizmente, essa é a realidade. Mas com relação à eleição do Mourão, eu notava, andando pelo estado, que tanto Mourão quanto Onyx, em função até do Bolsonaro, estavam muito mais fortes do que aparecia nas pesquisas. E eu não via o Eduardo Leite com a força que aparecia lá, e aí também não a própria Ana Amélia, não é? Então, para mim, pessoalmente, não foi uma surpresa, né? Mas que a pesquisa ela cria uma tendência, você não tem a dúvida alguma. E no caso do Rio Grande do Sul, como as pesquisas mostravam muito parelha a disputa, né, com o Olívio na frente, a escolha por um entre Mourão e Ana Amélia, ela ia acontecer, não é? E aí a última pesquisa foi decisiva, colocando Mourão um pouco à frente, né? Então, isso, como a gente diz no termo, fez a Ana Amélia derreter, não é? Todo
Sim,
mundo migrou
foi
para
aqui a
Mourão.
16% que a Ana Amélia fez, se não me
É,
engano.
exatamente, exatamente.
Uma votação bem pequena, né?
É, exato. E aparecia com 26, se eu não me engano, 24%, né, das intenções. Então, nota-se que houve uma migração de votos em função da pesquisa.
É,
Eu não tenho
repercute
dúvida
muito,
também.
né? Repercute muito
Repercute,
hoje.
repercute.
As pesquisas, certamente, né, será assunto aí dos próximos dias.
Ah,
Sérgio,
sim.
e a partir de agora, pelo menos nesse ano, né, as tuas prioridades na esfera pública?
Bom, Camila, concluí meu mandato, não é? Tenho alguns projetos ainda que eu tenho que levar adiante para que sejam aprovados, não é? E concluí meu mandato, fazer o que eu fiz até aqui, né? Com dedicação, da mesma maneira, sem grandes mudanças, não é? Porque agora até não há nem tempo para mudar nada. E eu creio que a gente andou na linha correta, né? Tanto isso é verdade, que bem ou mal, nós aumentamos muito a votação da última eleição, né? De 52 mil para 87 mil e pouco, né? Então é dar sequência ao mandato e para que a gente saia, e de fato isso eu já dizia, né, que eu sairei da Assembleia Legislativa pela mesma porta que eu entrei, de cabeça erguida, deixando legados, né? O PIA é um deles, as delegacias especializadas em segurança rural é outro, a transparência agora, a exigência do atendimento de regras nas transições das eleições, seja de governo do estado quanto de governo municipal, também eu tenho absoluta convicção que é um legado que eu deixo, né? Dentre outros projetos, não é, Camila? E agora é dar sequência, é olhar lá, faltam alguns projetos mais simples para serem aprovados, né? E a gente buscar aprová-los e seguir representando com muito orgulho Marau, a nossa região, o meu estado no parlamento até o dia 31 de janeiro.
Qual é a grande missão dos deputados federais eleitos?
Olha, eu acho que a grande missão dos deputados federais eleitos é, de fato, olhar de maneira diferente para o país, para as pessoas, para o estado do Rio Grande do Sul especialmente. Eu vejo que, em nível federal, em função da concentração de poder, isso infelizmente também eu já sabia, isso eu falo até internamente no meu partido, faz com que muitas vezes, mais do que causas, haja uma dedicação única e exclusiva para repassar emendas e ainda mais utilizando como se fosse de fato uma moeda de troca para voto, né? Uhum. Então eu espero, embora infelizmente o resultado das eleições indique que esse troca-troca, como a gente diz, ele acaba consagrando alguns vitoriosos, mas eu espero, penso e acredito que isso cada vez mais aconteça menos, embora, como eu disse, é o resultado da eleição que indica, não é? E nesse sentido, em função do abuso do poder que se tem, não é? A concentração de poder, melhor dizendo, em nível federal no Congresso, a gente acaba sentindo, né? A renovação foi pequena do ponto de vista da Câmara Federal, mas eu espero que aqueles novos que entraram possam fazer um pouco diferente, não é? É o que o Brasil precisa, né? De posição diferente, de mais responsabilidade, não é? De uma doação e de uma entrega diferente, né? Não só trazer de volta aquilo que a gente manda, né? E ainda como se tivesse um proprietário.
Tá certo. Sérgio, parabéns pelo teu desempenho. Muito obrigada pela atenção à nossa equipe durante a campanha, durante o teu mandato. De agora em diante, tenho certeza que não vai ser diferente. Então, a gente agradece também, porque para nós esse respaldo é importante também, como comunicadores, né? Principalmente você sendo marauense e representando, né, toda a comunidade aqui de Marau. Na Assembleia Legislativa, durante a campanha também, como um postulante ao cargo de deputado federal. E de agora em diante vamos aguardar também para ver o que acontece, né? Muito obrigada e sucesso sempre.
Muito obrigado, Camila, mais uma vez. Eu que agradeço sempre a ti, a tua rádio Alvorada como um todo, né? Pelo tempo, pela oportunidade. E sem dúvida alguma, vamos seguir nessa parceria até o final, né? E sempre com fé na vida e fé no trabalho. Essa nós não abrimos mão jamais e jamais abriremos. Um grande abraço a todos.
Tá certo,
obrigado.
Uma brigadão.
Ótima semana e que Deus siga nos iluminando.
Abraço, abraço. Boa semana.
Um abraço.